Nós vamos começar hoje uma nova série, como já foi anunciado, no livro de Miqueias. E eu brinquei com alguns que nós temos que dar um treinamento de como achar Miqueias na Bíblia. Essa é a primeira tarefa, porque é um livro que está entre aquelas páginas na sua Bíblia que possivelmente ainda não se descolaram, sua Bíblia é nova. Mas Miqueias é parte dos chamados dos profetas menores. Então, vamos abrir no livro de Miqueias, fica logo depois de Jonas. Miqueias, no capítulo 1, essa mensagem vai o capítulo inteiro, os 16 primeiros versículos de Miqueias. Diz assim a palavra de Deus: palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias de Moresete a respeito de Samaria e Jerusalém. Isso aconteceu nos dias de Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá. Escutem todos os povos e prestem atenção, ó terra, e todos os seus moradores. O Senhor Deus será testemunha contra vocês, do seu santo templo o Senhor fala. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar, ele desce e anda sobre os altos da terra, os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. E qual é a transgressão de Jacó? Será que não é Samaria? E quais são os lugares altos de Judá? Será que não é Jerusalém? Por isso, farei de Samaria um montão de pedras no campo, uma terra de plantar vinhas, farei com que as pedras rolem para o vale e deixarei descobertos os seus alicerces. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas e tudo o que ela ganhou com a sua impureza será queimado. Todos os seus ídolos eu farei uma ruína, visto que ela os ajuntou com pagamento por prostituição. E em pagamento por prostituição, eles serão transformados. Por isso, lamento e choro, ando descalço e nu. Faço lamentações como os chacais e pranteio como avestruzes. Porque as feridas de Samaria são incuráveis, o mal chegou até Judá. Estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anunciem isso em Gate. Nem chorem, rolem no pó em Bet-Leafra, moradores de Safir, sigam para o exílio em vergonhosa nudez. Os moradores de Zaanã não podem sair da cidade, o pranto do povo de Bet-Ezel tira de vocês o lugar de refúgio. Os moradores de Marote suspiram pelo bem, porque o Senhor fez um mal chegar até as portas de Jerusalém. Moradores de Laquis, atrelem os jinetes aos carros. Com vocês teve início o pecado da filha de Sião. Entre vocês se encontraram as transgressões de Israel. Portanto, vocês darão presentes de despedidas a Moresete Gat. As casas de Aquizib serão algo enganoso para os reis de Israel. E enviarei ainda quem tomará posse de vocês, moradores de Maressa, a glória de Israel chegará até Adulão. Cortem os cabelos, rapem a cabeça, por causa dos seus filhos queridos. Alarguem a sua calva como a águia, porque esses filhos serão levados para o cativeiro. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar mais uma vez. Abra nossos olhos a Deus para enxergarmos na Tua Palavra aquilo que nos edifica. Precisamos ouvir a Tua voz. E rogamos que o Teu Espírito nos ajude a entendê-la. Nos ajude a vê-la como palavra tua. Pedimos que o mesmo Espírito que a inspirou possa também agora trazer a iluminação, a fim de que possamos entendê-la. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quantos de nós aqui hoje, dos que estão aqui, foram às ruas nas últimas eleições presidenciais, pré-eleições e pós-eleições? Eu sei de várias pessoas que foram aqui da igreja, não só uma, mas mais de uma vez. E para que vocês saibam também, eu fui uma vez. Aqueles foram dias que nós não conseguíamos ficar quietos, parados, sem fazer alguma coisa por causa da indignação a respeito de algo que nós víamos estar acontecendo, não era correto e nós precisávamos fazer alguma coisa. A indignação e às vezes o ódio, em alguns casos, movia pessoas que jamais foram às ruas para pleitear ou para fazer qualquer tipo de manifestação. E eu vi dezenas de pessoas indo às ruas, aparecendo na televisão, postavam em suas redes sociais: estou nas ruas. E obviamente o motivo era justo. Naqueles dias, fazer alguma coisa significava para nós, eu inclusive fui uma vez, mas significava você colocar pelo menos algo na sua vida que servisse como um desencargo de consciência para que você dormisse em paz. Muitas pessoas não conseguiam mais nem dormir por causa da indignação. Olhando em retrospecto para as coisas que muitas pessoas fizeram, para aquilo que eu fiz, eu fico pensando e avaliando, não foi de todo inútil, porque me ajudou a dormir. Ir às ruas, uma vez pelo menos, me ajudou a dormir, nem que fosse uma noite. Mas a causa que nós defendíamos ou protestávamos não foi atendida como imaginávamos. E o que é pior, nós tivemos que assistir o mal se assentando e se acomodando e criando raízes na nossa sociedade, sem poder fazer absolutamente nada, além de protestar quando isso nos era a oportunidade cabível. Agora, eu pergunto, irmãos, quantos de nós, olha só, quantos de nós seríamos incomodados o suficiente para ir num protesto nu? Quem faria isso? Quem andaria na Avenida Paulista nu e descalço por causa de uma causa? Veja, protestos como esse já aconteceram, inclusive na Avenida Paulista. Mulheres que andavam, né, sem a parte de cima. Então isso aconteceu. Mas quantos de nós aqui, que estamos aqui nessa igreja hoje, seríamos capazes de sair em protesto, mas não só protestando, mas nu? E quando eu falo nu, irmãos, não é só de roupas íntimas. O texto vai descrever mais adiante que era mostrando as nádegas. Então era nu mesmo. Quem faria isso? Olha, o profeta que é objeto da nossa mensagem nesta manhã, ele é alguém que se diz, e já no versículo 8, vocês viram aí, ele diz que ele era alguém que fazia lamentações e chorava e andava nu e descalço. E é algo extremamente interessante, porque quando nós olhamos para a nudez de Miqueias para profetizar aquilo que ele tinha para profetizar, e se você acha isso um grande disparate, uma coisa totalmente sem sentido, olha, não era apenas a Miqueias. Isaías também, que era contemporâneo de Miqueias, ele diz lá em Isaías no capítulo 20, nos versículos 2 em diante, ele diz que nesse tempo o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, dizendo: solte os seus lombos, a roupa de pano grosseiro e tire as sandálias dos pés. E Isaías fez isso, passando a andar despido e descalço. E para quem acha, não, mas isso aí é só mesmo tirando a roupa de cima. Não, veja o texto, ele diz: então o Senhor disse, assim como o meu servo Isaías andou 3 anos Não foi uma ocasião. 3 anos ele andou nu e descalço, despido e descalço, como sinal de prenúncio contra o Egito, contra a Etiópia. Assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços quanto velhos, despidos e descalços e com as nádegas descobertas. Veja, então não era apenas uma maneira simbólica de falar que tirou o casaco de cima. De fato, esses profetas, esses dois em particular, tinham a missão de não apenas trazer uma palavra de confronto, mas para que a palavra fosse de fato agressiva a olhos de pessoas que já não se importavam com absolutamente nada. Deus toma essa atitude drástica e Miqueias e Isaías, pelo menos por 3 anos, andaram nu e descalço para proclamar a mensagem que eles tinham que proclamar. Ou seja, nós estamos diante não de um caso raro, mas eram duas pessoas. E se você me perguntar, mas pastor, que tipo de pessoa chegaria a esse extremo de andar na rua descalço e nu? Olha, pessoas como Isaías e como Miqueias. E mais do que isso, se você perguntasse a Isaías e Miqueias por que, que eles andavam assim, eles responderiam: olha, não foi uma escolha. Foi Deus quem nos exigiu que fizesse isso. E se você me perguntasse, mas que tipo de Deus exige uma coisa dessa de um profeta? O seu Deus, o Deus revelado nas Escrituras, é o mesmo Deus de Miqueias, é o mesmo Deus que nós adoramos. Bem, já que a culpa então está em Deus, cabe nos perguntar por que Deus exigiu isso de um profeta? Será que não tinha como Miqueias falar as mesmas coisas que ele falou mais vestido? Como eu estou falando para vocês aqui. Será que a ideia de ouvir um profeta de Deus nu não seria algo que causasse um ruído na comunicação? Algo incômodo de se ver, algo incômodo de trazer uma criança, um filho próximo para ouvir um profeta que estivesse ali proclamando a palavra de Deus, mas nessa condição? Então, o objetivo, irmãos, é exatamente esse. Deus queria confrontar uma geração que já não fazia mais nenhum caso, não tinha nenhuma preocupação em perpetuar as aberrações espirituais que eles vinham fazendo por longos anos. Portanto, a minha pergunta nesta manhã vai ser: por que então Miqueias precisava andar pelado e nu? Mas antes de pensar sobre isso, já que nós estamos iniciando o livro, vamos ver algumas coisas. Eu selecionei aqui 4 coisas rápidas sobre Miqueias, só para que nós soubéssemos quem é esse homem. Primeira coisa sobre Miqueias é que ele é um profeta que viu e ouviu a mensagem do Senhor. Olha, é uma coisa é você ouvir um sermão, como vocês estão vendo aqui, sobre um evento que aconteceu. Outra coisa muito diferente é você ter participado daquele evento. E é isso que uma visão, o texto inicia dizendo, vocês viram? Sublinhe na sua Bíblia isso aí, visão que veio a Miqueias. Então, ele não teve apenas um relato para ouvir, para ler alguma coisa, ele viu. Quem foi às ruas, sabe, que é diferente de você ler num relato no YouTube ou num relato no Instagram, mas se você esteve lá, é diferente. Então, Miqueias, ele viu, e o que é que ele viu? Ele viu todas essas tragédias que aconteceria ao povo de Samaria e de Jerusalém. Então, isso é importante. Profetas não eram pessoas apenas que estudavam o assunto e saíam para explicar na perspectiva que eles tinham. Não. Eles eram pessoas que tinham a experiência privilegiada de ver de antemão aquilo que iria acontecer na vida do povo de Israel. Segunda coisa sobre Miqueias, pode parecer uma coisa irrelevante, mas ele é de Moresete. Ah, é o nome de uma cidade, ficava a 30 quilômetros sudoeste de Jerusalém. Moresete é também citada na Bíblia como Moresete Gate. Essa expressão Moresete significa pertencente a. Então, se a cidade chamava Moresete Gate ou pertencente a Gat. É bem possível que ela fosse bem próxima de Gat, que era uma cidade maior. E não é insignificante, mas Moresete é uma cidade que fica não dentro da capital, nem Jerusalém, nem Samaria. Mas o que mais me chama a atenção é que é raro, irmãos, na Bíblia, um profeta ser apresentado com base na sua cidade. Geralmente os profetas são apresentados como filho disso, filho daquilo outro. Filho de pessoas importantes ou mostrando uma genealogia, mas não é comum apresentar um profeta com a sua cidade sendo ponto de referência. Isso significa que Miqueias não era ninguém da capital, né, de Jerusalém. Então, ele é alguém de fora. Uma terceira coisa é a mensagem de Miqueias é dirigida a Samaria e a Jerusalém. É o que o texto diz lá no início. A mensagem que ele recebeu foi dirigida a Samaria e a Jerusalém. E aqui eu queria apenas refrescar na memória de alguns, ou para quem nunca ouviu isso, trazer novamente à tona, irmãos, por que existe essa divisão entre Samaria e Jerusalém. Olha só, esse é o território, né, conhecido, né, como território de Jerusalém, e as duas cidades estão próximas uma da outra, mais ou menos 60 quilômetros. Mas olhando mais de perto, vamos entender como é que surgiu essas duas cidades. Então, inicialmente, depois da morte de Salomão, o reino foi dividido em duas partes. Então, essa linha vermelha mostra aí a divisão dos reinos. E depois que ele morreu, então, a parte de cima ficou sendo chamada de Israel. Israel. E essa parte tinha como capital a cidade de Samaria. Então, quando você ouve a expressão Israel e Samaria, nós estamos falando do nome do país e a capital. A parte de baixo, ela ficou sendo chamada de Judá, e a capital era Jerusalém. Então, quando o texto aqui está dizendo que as palavras dele era contra Samaria e Jerusalém, ele está se referindo às duas capitais. A parte do norte, Israel, ela se dividiu nos dias depois da morte de Salomão. Jeroboão, que era um oficial de Salomão, ele saiu com 10 tribos, e a parte de baixo, ela ficou com um filho de Salomão, chamado Roboão, com apenas 2 tribos. Isso não foi, irmãos, briga política. Isso o profeta Aías indicou que aconteceria. Depois você pode ler isso lá no livro de Reis, no capítulo 15 em diante. O profeta fez até uma coisa interessante, veio ao encontro do Jeroboão e pegou a roupa dele, rasgou em 12 pedaços e deu 10 pedaços para ele e ficou com 2 pedaços, dizendo que a mesma coisa aconteceria com o reino de Israel. Então, Miqueias é alguém que foi e que viveu nessa época. A sua mensagem era voltada para essas duas capitais. Miqueias profetizava juntamente com Isaías, como eu disse. E qual a diferença? Por que dois profetas profetizando no mesmo tempo? Isaías era alguém de dentro da cidade e Miqueias era alguém de fora da cidade. Ambos têm em comum o fato de andarem nu e descalço para proclamar a sua palavra. E já que falamos nisso, nós voltamos à pergunta inicial, que é o que eu quero responder nessa manhã. Por quê? Por que Miqueias precisava andar descalço e nu? Será que não tinha outro jeito de comunicar essa mensagem? Será que não tinha outra maneira de comunicar a mensagem que não fosse nu e descalço? Quais razões Deus tinha para exigir que os seus profetas, esses dois, falassem dessa forma? Eu selecionei aqui 3 razões para pensarmos hoje de manhã. A primeira delas é por causa da marcha de Deus em fúria. A marcha de Deus em fúria. Veja, nos versículos 2 a 4, você observa um relato de alguém que está se levantando em fúria para vir executar alguma coisa. Então Miqueias diz: escutem todos os povos e prestem atenção, ó terra, e todos os seus moradores. O Senhor Deus será testemunha contra vocês, e do seu santo monte o Senhor falará. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar, e ele desce e anda sobre os altos da terra. Aqui, altos da terra, não é somente o cume dos montes. Mas altos da terra é uma referência aos lugares altos, que eram locais de adoração, mas para frente isso vai ficar claro. Mas o Senhor então desce e anda pelos lugares altos da terra. E o versículo 4 fala que quando o Senhor passa, vocês viram? Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem. O profeta diz que é como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Então, a ideia que ele quer passar aqui é exatamente essa, de um Deus que marcha em ira. E como que eu sei que ele está irado? Por causa da passagem dele, por onde ele passa, ele vai derretendo as coisas que estão ao lado, que estão por baixo. Essa é uma figura muito comum no Antigo Testamento de Deus. Quando ele está irado, ele se torna em fogo devorador. Então, para quem entende, sabe exatamente do que Miqueias está falando. O Senhor passando e os montes se derretendo como se fossem uma cera em contato ou em proximidade com o fogo. Olha, irmãos, é uma coisa notável como algumas pessoas parecem não ter a menor consideração pela ira de Deus. E vive como se não pudesse se preocupar menos com Deus, nem se preocupa com Deus, muito menos com o fato de que Ele pode estar irado conosco. Não foi sempre assim. Alguns salmistas, e vocês conhecem salmos assim, Salmo 6, versículo 1, nos diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. É uma mensagem comum nos salmos. Ou Moisés, quando escreveu o Salmo 90, ele diz, né, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Mas o povo de Jerusalém e de Samaria não estava nem um pouco preocupado com o Deus irado. Irmãos, esse é um perigo, você subestimar a ira de Deus. Eu me lembro de ter ouvido, honestamente não sei quem falou, mas eu já ouvi isso várias vezes, de avós tendo que ouvir os pais disciplinando os filhos. É uma coisa dolorida. E às vezes os netos aprontam, parece que eles não têm medo dos pais, não é mesmo? E os avós dizem: meu filho, não faça isso. Se sua mãe vir isso aí, ela vai, né, o chinelo vai comer. Mas as crianças parece que não têm medo. E eles provocam os pais, e os avós ficam desesperados, tentando mostrar o perigo a que eles estão submetidos, se a mãe ouvir ou se o pai descobrir o que eles estão fazendo. Mas como criança, às vezes a gente subestima a ira de Deus. E como disse anteriormente, Miqueias não só ele leu sobre essas coisas, mas ele ouviu e ele viu aquilo que ia acontecer a essas duas cidades. Miqueias certamente ouviu com pavor os gritos de aflição do povo de Deus sendo levado cativos. Nós nunca vimos isso, irmãos, em nossos dias, em nossas gerações, talvez. Exércitos vindo, saqueando uma cidade, trazendo cativos pessoas mais importantes, matando alguns, separando família. Nós nunca vimos essas coisas. A missionária que falou ontem aqui na igreja mencionou, em Guiné-Bissau, período de guerras. Quando ela chegou, já tinha se passado um período de 10 anos de conflitos dentro do país. Mas nós não sabemos o que é isso. Mas quem já teve a triste experiência de ouvir a agonia, não precisa nem ser em momento de guerra, mas você ter visto alguém morrer em agonia, às vezes pedindo ajuda, ou gritando por falta de ar, ou qualquer que seja a aflição, você fica com aquele som e aquela imagem para sempre na sua mente. Miqueias viu, ele viu o que ia acontecer, e ele estava desesperado, e essa é a razão porque ele andava nu e descalço, para que o povo pudesse compartilhar da agonia que ele tinha a respeito das coisas que iriam acontecer. Segundo lugar, além dessa marcha, Miqueias era alguém que andava também nu e descalço por causa dos pecados de Jerusalém e de Samaria, que são listados a partir do versículo 5. Veja a divisão do reino de Israel em dois, como eu falei, aconteceu após a morte de Salomão. E alguns conhecem a história. Depois que Salomão morreu, um dos seus filhos, chamado Roboão, ficou no trono, e ele era um filho extremamente estúpido, não tinha sabedoria. Quando necessário, procurou conselhos com quem era jovem igual ele, e não procurou as pessoas que conheciam a história do reino. E o que aconteceu é que Roboão acabou criando uma grande dissensão e criou uma rivalidade com o que era um dos principais generais de Salomão, que era esse Jeroboão. Salomão inclusive tentou matá-lo algumas vezes, mas não conseguiu. Jeroboão então fugiu para o Egito, e quando Jeroboão então ficou como o rei da parte do norte, ele tomou a seguinte decisão, que eu leio no livro de Reis, no capítulo 12, veja só. Por isso, depois de se aconselhar, o rei fez dois bezerros de ouro. O rei aqui é o Jeroboão já, viu? Fez dois bezerros de ouro e disse ao povo: olha, basta de subir a Jerusalém. Não quero ninguém mais indo para Jerusalém a prestar culto ao Senhor. Vamos fazer aqui mesmo. Eis aqui os seus deuses, ó Israel, que te tiraram vocês da terra do Egito. E pôs um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também um santuário nos lugares altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram filhos de Levi. Então, foi assim que Jeroboão não só dividiu o reino, mas instituiu uma aberração religiosa. Fez o que os profetas, fez o que várias pessoas já haviam sido advertidas por meio de Deus, de não fazer o povo voltar mais para a terra do Egito. E eis aqui Jeroboão trazendo à tona novamente algo que já deveria ter sido esquecido. Mas Salomão não deixou por menos. Salomão também fez coisas igual ou pior. Antes de morrer, antes de deixar o reino para o seu filho, o primeiro livro de Reis nos diz, olha só, que Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi o seu pai havia feito. E nesse tempo é dito, sobre os montes, o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon, e assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifício. Então, Salomão também, irmãos, não deixou por menos. Entregou para o seu filho um reino marcado por idolatria, um reino marcado por deuses estranhos do lado. E às vezes eu me fico indignado com isso, porque Salomão teve o privilégio de construir o que nem o seu pai teve o privilégio. Davi quis construir o templo, mas Deus disse, não, eu não vou deixar. E ele então dá esse privilégio a Salomão, alguém que quando pediu a Deus, a famosa visão em que Salomão pediu sabedoria, Deus disse, porque você pediu sabedoria e não pediu ouro e nem prata, eu não só vou te dar sabedoria, mas eu vou te dar um coração que eu nunca dei a ninguém antes de você, incluindo Davi, seu pai, e nem depois de você. Então, quando eu olho isso e eu vejo que o coração dele se corrompeu por causa da idolatria oriunda dessas mulheres que, com as quais ele se casou, eu fico pensando, irmãos, que não é algo de somenor importância. Miqueias está falando 163 anos depois da morte de Salomão. E por todo esse tempo, os reis eram julgados se eram bons ou maus, se eles haviam ou não derrubado esses altares né, que estavam nesses montes. Vocês devem conhecer a frase famosa, né, que aparece nos livros históricos: foram maus aos olhos do Senhor porque não destruíram os lugares altos. Ou eles foram bons diante dos olhos do Senhor porque destruíram os lugares altos. Esse, veja na sua Bíblia aí, esse Ezequias, que é um dos reis na época de Miqueias, vocês sabiam que nos dias de Ezequias, ele tomou a iniciativa, ele foi considerado um bom rei, porque ele destruiu vários desses lugares de adoração que Salomão havia feito. E você sabe o que ele fez? Até nesses dias, aquela serpente de bronze que Moisés levantou no deserto, eles ainda guardavam aquilo, e a Bíblia diz que eles queimavam incenso para aquela serpente e chamavam ela de Neustã. Então foi nos dias de Ezequias que essa serpente foi destruída pelo rei Ezequias. Então veja, a maneira como tantas coisas acontecendo e o povo ainda guarda resquícios de pecado, guarda resquícios de situações pecaminosas no meio do povo. E a partir do versículo 5 em diante, você vê que fica claro, irmãos, que a situação é realmente de idolatria. O texto começa a perguntar: tudo isso por causa, versículo 5, da transgressão de Jacó e dos pecados de Israel. E qual é a transgressão de Jacó? Será que não é Samaria? E quais são os lugares altos de Judá? Será que não é Jerusalém? E aí o texto começa a falar de Samaria, falando que ela será destruída, e dentre as coisas é que os seus ídolos serão destruídos. Irmãos, o profeta Miqueias é alguém que cansou disso. E olha, eu olho em retrospecto na minha trajetória como cristão. Eu sou de 68, então eu já vi várias coisas acontecendo nesse nosso Brasil. Líderes como religiosos, como Jeroboão, que criam os seus próprios deuses e ainda determinam que os seus seguidores, o que eles devem fazer com esses deuses. E o que me pasma é que ainda existem pessoas que seguem essas pessoas. Eu às vezes tento me consolar com a inocência. Sim, eles seguem, porque eles são inocentes, eles não sabem o que estão vendo. Mas até quando, irmãos? Até quando as pessoas irão seguir essas coisas? Olha, não acontece aqui na nossa igreja, não acontece na mesma proporção, mas às vezes eu fico acompanhando os diversos grupos que às vezes a gente tem, e a maneira como as pessoas interagem a respeito, até do modo como nós pedimos oração a Deus, às vezes num grupo, a gente percebe que as pessoas ainda têm uma percepção de que a oração, ela pode quebrar cadeias, a oração pode voltar à vontade de Deus para trás, a oração pode fazer coisas meio que mágicas, e isso tudo é resquício, às vezes, de líderes religiosos que passaram pelo nosso país e deixaram um legado, e que até hoje a gente carrega algumas dessas coisas. Nós não colocamos o copo de água em cima da televisão para ser abençoado para depois tomar. Lógico que ninguém faz isso. Até onde eu sei, ninguém faz isso. Eu tomo água aqui, mas eu estou pregando, tá? Então é diferente. Mas a maneira como nós, às vezes, participamos do culto, me incomoda. O modo como, às vezes, a gente senta no culto. Se conseguir o culto inteirinho acordado, já é um ponto. Mas nessa posição aqui, irmãos, a menos que você assista o vídeo do YouTube que foi gravado pelo menos umas 10 vezes, não parece que você está querendo aprender, não parece que aquela advertência é algo que você precisa se lembrar dela. Eu lembro de estar, às vezes, em situações, às vezes passando na imigração em algum país aí estrangeiro, e vem alguém muito rápido dar algumas instruções. Lógico, eu pegava um pedaço de papel, uma caneta, porque ela vai falar várias coisas que são importantíssimas para mim. Então, quando a pessoa fala, presta atenção, quem é daqui vai para lá, quem é isso aí, quem é isso acolá, e dá instruções. Está falando outra língua. Eu tenho que anotar isso, porque eu sei que isso é importante para mim. E às vezes, nós pastores, labutamos desde agosto do ano anterior, montando guia de pregações, montando pregações, e a luta que é. Nós temos um grupo de WhatsApp só dos pastores, e seus irmãos não sabem a luta que é ali. A gente trabalhando, compartilhando um com o outro e pensando o que falar. E às vezes, irmãos, não é, é meio desmotivador a gente ver que as pessoas ouvem as nossas palavras, tá? Assim. É importante que nós tenhamos uma atitude diferente. Líderes religiosos, ao longo da nossa história, passaram e cativaram essa atitude. Mas um outro tipo de líder, como Salomão, que o texto vai falar também de Jerusalém, são homens que foram grandemente usados por Deus. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a triste experiência de ver um líder que vocês amaram, que serviu a Deus e foi uma bênção na igreja e depois caiu em desgraça, caiu em pecado. Salomão foi alguém, como eu disse, que escreveu os provérbios, escreveu o livro de Cantares, escreveu várias outras contribuições que não estão na Bíblia. É alguém que foi usado para construir o templo. É alguém que Deus disse que ninguém teve um coração como ele teve. Mas homens assim também caem. E eu me pergunto se esses homens que já caíram, ou estão para cair, eu não quero que nenhum deles caia, mas entendam, mas eu estou só dizendo que homens às vezes caem. Se nós estamos preparados para ver e para abandonar algumas práticas que essas pessoas seguem. Eu me preocupo com a igreja, especialmente atualmente, que os líderes geralmente precisam ser pessoas midiáticas, pessoas que são seguidas por milhões de pessoas, pessoas que são visivelmente impactantes em todo o mundo. E nós que somos, às vezes, pastores, e porque estamos num contexto onde a gente conhece e sabe de informações privilegiadas que os irmãos não sabem, a gente fica com o coração apertado, porque as pessoas, às vezes, não conseguem ver algo grave que está acontecendo na vida de homens e mulheres de Deus que são uma bênção. Deus queira que continue assim, mas a gente anda pisando em ovos. Na minha juventude, eu cresci como seminarista e quando no seminário, um grande pastor, não vou mencionar o nome dele, ele é vivo e pode um dia estar escutando essa mensagem, mas foi um grande exemplo de exposição bíblica. É uma pessoa que tinha um conhecimento muito grande. Ele recebia carta, para vocês terem uma ideia, não sei quantos sabem quem é Francis Schaeffer. Francis Schaeffer, quando era vivo, ele escrevia carta de próprio punho para essa pessoa. Esse é o nível de celebridade que ele era. Mas ele era uma pessoa que não conseguia lidar com a arrogância e a altivez. E ele achava meio que divertido. Não, esse é o meu jeito de ser. Mesmo assim, sendo uma pessoa muito importante, Deus trouxe abaixo aquele irmão, após ter despertado várias pessoas para amarem a Bíblia e a tratá-la com seriedade, inclusive eu. Mas nós precisamos, irmão, saber separar essas coisas. E não podemos continuar andando e seguindo pessoas, independente do que elas fazem. Precisamos saber até onde vai a nossa fidelidade. E Miqueias, ele está fazendo isso. Olha, nós temos que parar de ser simplesmente um povo que dá prosseguimento ao que Salomão fez, ao que Jeroboão fez. Não podemos continuar sendo pessoas assim. Por que não? Essa é a terceira e última razão. Por que o profeta andava nu e descalço? Por causa das consequências que recairão sobre os nossos filhos. Olha, isso é sério. O versículo 16 desse texto conclui dizendo que cortem os cabelos, rapem a cabeça, por causa dos seus filhos queridos, porque eles vão ser levados para o cativeiro. Como eu disse, Miqueias viu isso. E eu jamais gostaria de ter essa oportunidade infeliz de Deus me mostrar aqui quantos dos nossos filhos daqui a 20 anos não estarão mais na igreja. E eu não gostaria de ver isso. Se a gente olhar para trás, a gente sabe que isso não é algo impossível de acontecer. Mas eu nem queria ter a visão, nem dos meus filhos, nem dos filhos de nenhum dos senhores. Quantos daqui a 20 anos ainda estarão aqui? Miqueias teve essa visão. E não só teve a visão, mas viu que muitos deles foram levados para o cativeiro. Isso significa que eles foram mortos, estuprados, maltratados e todo tipo de atrocidades comuns de uma situação de sítio. E dos versículos 10 em diante, olha só, é apenas um comentário rápido, mas porque pode parecer uma coisa meio sem sentido, mas olha na sua Bíblia, dos versículos 10 em diante, começa a aparecer uma lista de nomes de cidades. E só para que vocês entendam o que, que é isso aí, isso é um lamento sobre essas cidades. E a escolha dessas cidades simula a trajetória que o Império Assírio assumiria ao chegar para destruir Samaria. Então, a primeira cidade, Bet-Leafra, né? E aqui vocês vão ter que confiar em mim por causa da... É um trocadilho que é feito com base na palavra em hebraico. Mas Bet-Leafra significa casa da poeira. E é por isso que a respeito de Bet-Leafra é dito, não chorem e rolem no pó, Bet-Leafra. Está vendo? Então, a ideia, ele está fazendo um trocadilho com o nome da cidade e algo que ela tem que fazer. A próxima cidade, no versículo 11, Safir. Safir significa bela em hebraico, mas a respeito dela é dito, moradores de Safir, sigam para o exílio em vergonhosa nudez. Então, as cidades, eu não vou entrar em todas elas, mas as cidades, elas são usadas como palavras com as quais o profeta faz um trocadilho, mostrando o destino inevitável de cada uma delas. Uma apenas eu queria chamar a atenção, no versículo 13, que é a cidade de Laquis. Laquis é uma cidade muito importante, porque Senaqueribe, que foi o rei assírio, que invadiu, não Jerusalém, mas Samaria, ele conquistou Laquis e isso foi um grande triunfo para ele. Razão porque ele esculpiu na parede do seu palácio os detalhes da vitória sobre a cidade de Laquis. Hoje está no Museu Britânico, né, o painel com os detalhes sobre a vitória sobre Laquis. Então Laquis, conquistar Laquis foi conquistar uma das cidades mais importantes do reino de Judá, potencialmente, militarmente talvez, uma cidade muitíssimo importante. Ou seja, Miqueias, irmãos, está preocupado e ele está desesperado com essas aberrações que seguem ano após ano. E ele agora, em último lugar, lança a sua última cartada. E eu chamo isso quase de que um golpe baixo, que é mostrar o que pode acontecer com os nossos filhos. Se vocês não pensam sobre vocês, pensem então sobre o que pode acontecer com os seus filhos. Então, o cativeiro demonstrará realmente um fim para várias gerações de homens e mulheres que perpetuaram um estilo de vida que sempre foi agravante, sempre trouxe a ira de Deus. E eu pergunto para cada um de nós, inclusive eu mesmo, será que nós sabemos o que é que na nossa vida levanta e suscita a ira de Deus? Eu queria deixar três conclusões com os irmãos nesta manhã. Primeira delas, nunca subestime o efeito que os nossos pecados têm causado em Deus. Nunca subestime o efeito que os nossos pecados têm causado em Deus. Mas, reverendo, nossos pecados já não foram perdoados em Cristo? Exatamente por isso. Imagine Deus vendo um pecado seu, que o seu filho teve que morrer por causa dele, e você agora segue fazendo coisas semelhantes. Então, o fato de Cristo ter morrido pelo nosso pecado não alivia e não nos dá o direito de continuar pecando agora à vontade, porque tudo que vier depois entra na conta de Cristo. Não, quem está controlando essa conta está vendo que o preço está saindo do sangue do seu filho. Então, nunca subestime, irmãos. Nunca subestime. Se você anda em pecado, se você anda fazendo coisas que você sabe que é errado, ninguém mais sabe. Olha, não brinque com isso, não brinque com a ira de Deus. Ele pode fazer isso, incluindo trazendo situações que prejudiquem a sua família e os seus filhos. Não brinquem com a ira de Deus. Segundo lugar, não faça parte daqueles que perpetuam os pecados dos antepassados. Isso provoca a ira de Deus de uma forma que você não imagina. Não viva um estilo de vida que simplesmente perpetua e repete. E isso inclui, às vezes, o descaso com a igreja. Isso inclui, às vezes, a maneira como você assiste o culto. Isso inclui, às vezes, a maneira como você contribui ou não com a igreja. Isso inclui, às vezes, o pouco caso que você faz. Hoje eu vou, hoje eu não vou, hoje eu estou cansado. E os nossos filhos veem isso. Não faça parte daqueles que perpetuam os pecados dos antepassados. E em terceiro e último lugar, não deixe, irmãos, não deixe que os seus filhos e netos recebam as consequências dos pecados dos seus antepassados. Cabe a nós, essa geração, mudar o modo como nós agimos diante daquilo que Deus faz, diante daquilo que Deus nos ensina. Olha, mais uma vez, esses dias eu estava vendo uma pessoa postando fora daqui, eu ouço isso bastante, passando uma receita para ler a Bíblia em um mês, ou ler a Bíblia em um ano. E quando eu ouço esse tipo de proposta, meu coração dói, e eu, o pastor Geimar, já fizemos um plano de leitura programado, pensamos, né, em 3 anos, várias razões, mas isso e nada, não aqui, mas eu vejo assim, fora da igreja. Quantos anos nós ainda estamos vivendo de pessoas que querem ler a Bíblia em um ano e pronto, eu já li a Bíblia uma vez, pronto, acabou, não tenho mais. A Bíblia é o nosso alimento espiritual para a vida inteira, irmãos. Para a vida inteira. E eu vou perguntar aqui, não vou pedir para levantar a mão, mas levante a mão em espírito. Quantos já leram a Bíblia inteira? Do começo ao fim. Não é daquele vai e volta, começou no Evangelho, depois volta. Não. Começando em Gênesis, indo até Apocalipse. Quantos? Essa é a palavra que Deus se empenhou. Quantas pessoas morreram, quantas pessoas dedicaram a vida para poder fazer essa palavra disponível ao longo dos séculos, e ao longo dos séculos também disponível em nossas línguas. E hoje, muitas dessas Bíblias estão lá na prateleira, e outras 1000 versões nos celulares, mas nós, nem todos nós, temos a dedicação, o empenho de começar a ler do começo até o fim. E a minha tristeza aumenta às vezes quando eu vejo, lançou uma nova série, uma nova trilogia, cada livro dessa grossura. E eles sentam e leem em 2 dias. Eu não estou pedindo que você não leia, não, ler é sempre bom. Mas como é que está a sua motivação, o seu empenho para ler a palavra de Deus? Não deixe que os seus filhos e netos recebam as consequências dos pecados dos seus antepassados. Isso inclui, então, essa atitude. Que Deus nos guarde, irmãos, e nos ajude a sermos homens e mulheres que ouçam a palavra de Miqueias.